Carlos, bem-vindo à CBN, bom dia.
Obrigado, Marcelo, obrigado pelo espaço, bom dia.
Explique para nós o que é essa legislação, essa normativa, o que está estabelecido ali em relação a essas passagens e aos direitos em torno da pessoa portadora de deficiência.
Ah, legal. Essa é uma resolução da ANAC, uma resolução 280 da Agência Nacional de Aviação Civil, né? E ela já está em vigor desde 2013 e ela fala de alguns direitos, né, que essas pessoas têm com relação aos seus acompanhantes, né? Então, eles podem solicitar, né, um desconto para o acompanhante junto às companhias aéreas nacionais, né?
E essa resolução, ela está vigente desde?
Desde 2013. Ela está passando por uma reformulação agora, recente, né? Mas ela já está estabelecida desde 2013.
Essa reformulação é para qual objetivo?
Tem uma série de pontos que a ANAC tá olhando, né, para tentar melhorar essas questões, né? Mas a intenção da ANAC é justamente melhorar alguns pontos que ainda ficaram, né, de resolução mal concluída ou mal resolvida, né, nessa resolução.
A partir dessa resolução, quais critérios são levados em consideração para se chegar à conclusão, à definição de que a pessoa com deficiência tem direito a um acompanhante com desconto na passagem?
Existem alguns critérios e os mais importantes dele é a companhia identificar que, de fato, por algum motivo intelectual ou mental, né, a pessoa com um transtorno ou a pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida, PCD, ela tem direito a esse acompanhante, né? Então, ela faz uma análise, né? Cada companhia faz uma análise em cima dos documentos que é enviado para ela, e aí nós temos um formulário que precisa ser preenchido, né? E junto ao laudo médico dessa deficiência, e aí a companhia tem um médico específico que vai fazer essa análise para conceder ou não o desconto, né?
Esse benefício aplica-se somente às passagens do transporte aéreo ou outros modais também?
Nesse caso da ANAC, somente às passagens aéreas.
Para ter direito, precisa ser agendado com muita antecedência? Tem alguma regra nesse sentido? Ou em qualquer momento em que a compra da passagem for realizada e comprovado o direito, isso já está valendo?
O que a resolução diz? É importante fazer esse pedido no mínimo 72 horas antes do voo, mas o que a gente coloca como recomendação, né? Que as pessoas procurem esse benefício bem antes, né? 30 dias, 40 dias antes, né, do voo, para sempre conseguir uma tarifa melhor, né, da pagante.
Nesse caso, eu te pergunto, então, existe algum limite de passagens, limite de viagem por uma única pessoa?
Não, não existe limite. A única coisa que define se essa pessoa continua tendo desconto ou não é o formulário que é preenchido e enviado para a companhia, né? Então, existem dois formulários. O formulário MEDIF, que aí a gente considera que o passageiro ele não é tão frequente, e aí esse formulário tem um prazo de validade um pouco menor, em algumas situações somente para aquele voo. Ou o formulário FREMEC, né, que aí é um passageiro mais frequente, preenche o formulário FREMEC e aí você tem uma validade de desconto, aí vai depender de cada companhia, mas normalmente a gente identifica assim 6 meses, 1 ano, que esse desconto fica válido. Mas assim, não tem limitação, mesmo que a pessoa preencheu o formulário MEDIF, ela pode estar preenchendo, vai fazer 3 ou 4 viagens no ano, pode preencher 4 vezes o formulário MEDIF.
Quais documentos são necessários para se garantir esse direito?
É imprescindível que o médico, né, da pessoa com deficiência ou transtorno preencha os formulários que eu citei há pouco, o MEDIF ou o FREMEC, né, e também seja anexado o laudo da deficiência para daí estar enviando esses documentos para a companhia avaliar e definir o desconto.
Todo esse procedimento, ele tem que ser feito presencial ou pode ser feito online, como a maioria das pessoas compram as passagens pelas plataformas online mesmo?
Sim, não. Todo procedimento ele pode ser feito online, né? O envio dos formulários e do laudo médico é feito por e-mail. Cada companhia tem o seu e-mail específico, né? Então, uma coisa que é muito pouco divulgada, né? Existe um e-mail específico de cada companhia que você manda esse formulário. E a emissão também, é importante comentar que a emissão ela não pode ser feita por meio comum, como você citou, nos sites de emissões que a gente já conhece hoje, né? Então tem que ser feita por um agente de viagem, e aí, porque cada companhia tem um setor específico para isso, né? Então eles não deixam isso muito, vamos dizer assim, muito claro, essa informação. Então o caminho é mais ou menos esse, preenchimento dos formulários e envio por e-mail, e após isso o agente de viagem faz a emissão ou por e-mail ou por call center da companhia.
E na prática, as agências aéreas, as empresas aéreas, elas têm cumprido essa legislação? Tem tido algum tipo de barreira ou dificuldade? Ou, de modo geral, as pessoas que têm esse direito, no caso deficiente, como acompanhante, têm tido essa possibilidade mais tranquila e mais acessível?
É assim, cada companhia tem, de certa forma, as suas regras, né? Mas, de maneira geral, elas têm cumprido esses requisitos da ANAC, né? Como eu falei há pouco, a ANAC está passando por uma reestruturação, né, dessa resolução, tentando melhorar ainda mais esses critérios de análise para que as companhias, de fato, concedam esse benefício, né? Que é um benefício que já está lá dentro da resolução. Mas, assim, os casos que a gente tem pego, todos têm passado, né? Até teve um caso na semana passada, uma família que vai fazer voos de três trechos, que a gente chama, né? Cascavel-São Paulo, São Paulo-Salvador e Salvador-Cascavel retornando. Que foi bem tranquilo, a gente deu entrada no processo, né? Encaminhou como é que deveria ser feito. A companhia, em 48 horas, esse é um ponto importante também de comentar, a resolução diz que a companhia tem 48 horas para dar o retorno, né, para essa solicitação. Então, acho que foi até menos de 48 horas, a companhia deu o retorno, dizendo que concedia o benefício, né, do desconto para o acompanhante de 80%.
E o que fazer quando a empresa aérea, a companhia aérea, se recusar a conceder o desconto?
Aí a gente vai ter que entrar para uma ação civil, né, judicial no caso, né, aí tem que procurar um advogado especialista na área do direito aéreo para entrar com pedido e fazer essa solicitação via ação judicial, né? Porque é um direito que deve ser concedido pelas companhias, né?
A finalidade da viagem, ela tem alguma influência em relação a esse desconto? Por exemplo, é uma viagem de trabalho ou uma viagem de lazer. Isso é levado em conta ou não?
Não, isso não tem relevância para a análise da companhia. Ela pode ser uma viagem a turismo, a lazer, ou uma viagem que necessite de, por exemplo, um tratamento em São Paulo ou em algum outro estado do Brasil, né?
E em relação às viagens internacionais?
Esse é um ponto importante, porque a resolução é brasileira, né? Então, o que a gente sempre fala é... O desconto ele é concedido para os trechos nacionais, na totalidade, sem exceção de estado nenhum. Para as viagens internacionais, vale quando a companhia é brasileira e está fazendo o trecho de ida e volta. Então, por exemplo, vou para os Estados Unidos, quem costuma fazer os voos para os Estados Unidos é a Gol ou a Latam. Então, quando eu tenho a saída nacional dessa viagem e o retorno também com a mesma companhia, aí é concedido o benefício. A companhia não concede quando ela tem os acordos bilaterais. Por exemplo, eu compro um trecho para a Europa de um voo que vai ser feito no primeiro trecho daqui para São Paulo pela Gol, por exemplo, e no segundo trecho, pelo acordo bilateral, quem vai fazer é a Air France. Aí eles não concedem o benefício, né? Porque esse segundo trecho não está sendo feito pela companhia de origem, né?
Se as deficiências, elas precisam ter ali alguns critérios estabelecidos, alguns requisitos a serem levados em consideração, agora eu pergunto se o acompanhante precisa cumprir algum critério, precisa cumprir algum requisito.
Sim, a resolução diz que o acompanhante precisa ter mais de 18 anos e ser apto a acompanhar essa pessoa com deficiência em todo o trajeto, não só dentro do avião, mas em todo o trajeto de check-in, de deslocamento dentro do aeroporto, dentro da aeronave, né, para atender alguma necessidade fisiológica da pessoa com deficiência. Então, é maior de 18 anos e ter autonomia para conduzir o deficiente ou a pessoa com transtorno em todo o trajeto da viagem e do aeroporto, né?
E não necessariamente precisa ser alguma pessoa com grau de parentesco. Pode ser uma outra pessoa que não tenha parentesco, desde que cumpre os requisitos.
Exatamente. Aí a gente entra num outro ponto, quando não se tem parentesco, né, da autorização de viagem para, por exemplo, uma criança. Claro que a partir de 18 anos já tem autonomia, né, para viajar sozinho. Mas aí, antes disso, precisa ter essa autorização. Mas não precisa necessariamente ser ter um grau de parentesco próximo, né? Pode ser o acompanhante que a pessoa com deficiência definir.
Isso. E nesse caso, então, já que você mencionou a respeito das crianças por serem menores de idade, e no caso, por exemplo, dos idosos, se há um idoso que porte alguma deficiência, também tem alguma orientação específica ou vale a mesma a partir dos 18?
Vale a mesma orientação a partir dos 18. É a mesma condição, a resolução ela trata como uma igualdade nesse caso, né?
Isso. Havendo algum tipo de dificuldade de acesso a esse benefício, acesso a esse desconto, esse direito, melhor dizendo, os órgãos de defesa do consumidor podem auxiliar também o consumidor ou mesmo uma agência de viagem, caso for uma passagem comprada por ali, pode ajudar esse consumidor a resolver o problema dele?
Sim, a agência pode tentar intervir, tentar auxiliar, né, e os órgãos de competência também. E o que eu queria comentar de importante nesse caso aqui é o preenchimento de forma bem correta do formulário, né, porque a companhia ela vai avaliar a documentação, né. Então, por exemplo, numa situação de uma pessoa ou criança que tenha o transtorno do espectro autista, é importante o médico, no laudo neuropsicológico, deixar claro que a pessoa precisa de um acompanhante para se locomover, para viajar, enfim. Então, um ponto importante é justamente esse, a clareza nas informações do relatório, né, que é enviado para a companhia, e do laudo médico também. Então, isso faz com que, vamos dizer assim, a maioria dos casos, a gente consiga êxito na obtenção desse desconto, né?
Essa questão do laudo médico ela é muito importante porque talvez seja aquele documento primordial que realmente dá peso e comprovação à deficiência que o indivíduo está portando, que vai garantir a ele o direito do acompanhante com o desconto na passagem. Eu trago isso porque você colocou aqui, são vários documentos que precisam ser preenchidos, mas o laudo me parece que é o que realmente vai dar esse embasamento e essa força de que realmente há uma deficiência ali, não é?
Exatamente. O laudo é imprescindível, né? Por isso que a resolução e as companhias elas pedem o envio tanto do formulário quanto do laudo, né? Então é exatamente essas informações que constam no laudo da deficiência que vai dar embasamento para elas concederem o desconto ou não, né?
Havendo dúvidas, onde os consumidores podem buscar mais informações sobre essa normativa, sobre essa resolução? Nas próprias agências de viagens, nas companhias aéreas também?
Sim, as companhias aéreas elas têm nos seus sites oficiais, né, todas as informações, mas nem sempre a gente consegue obter isso de forma mais fácil, mais tranquila, né? Então, eu acredito que os agentes de viagem hoje mais especializados
estão mais preparados
para passar essa informação e direcionar os clientes nessa obtenção do desconto.
Carlos, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel para falar de uma resolução tão importante, garantindo direitos às pessoas com deficiência, aqui no caso especificamente para que os acompanhantes tenham desconto na passagem aérea. E é importante falar disso porque talvez muitas pessoas nem soubessem da existência dessa resolução e desse direito, então é importante falar sobre o tema também. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado.